Bezrat Hashem, a gente está no Daf Nun Hei Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Diz uma braita, tá no Rabanan. Ein luchim behema, bemaot maaser sheni. Como nós vimos, quando a pessoa tem sua colheita, a pessoa deve separar um dízimo que ele deve ser comido em Yerushalayim. Então a pessoa vai pegar essas frutas, transportar elas para Yerushalayim, e lá ela vai comer essas frutas. Se a Torá diz que se a pessoa tem dificuldade de carregar todas essas frutas para Yerushalayim, a pessoa pode resgatar, trocar as frutas por dinheiro, e esse dinheiro transportar para Yerushalayim, lá comprar comidas e frutas e comer. Fala a Braita que a pessoa não deve pegar esse dinheiro que tem a santidade do Maaser Sheni e trocar ele por um animal e levar esse animal para Yerushalayim. Ou seja, a gente não deve pegar comprar com esse dinheiro animais e transportar eles de fora de Yerushalayim para Yerushalayim. Veio Lakar, e se ele fez isso, Beshogek, se ele fez isso sem querer, ele não sabia que se tratava de dinheiro do Maaser Sheni, e Achzeru Damim Nunkoma, já que ele não sabia, então na verdade toda essa compra é um equívoco. Se ele soubesse, ele não queria fazer, ele não gostaria de fazer essa compra. Logo, a compra está anulada, já que na verdade ele não queria fazer isso. A gente diz que já que ele fez sem querer, então o animal volta para o vendedor e o dinheiro volta para o comprador. Bemezid, porém, se ele fez isso propositalmente, mesmo que ele sabia que era proibido, ele foi e comprou o animal, talev tochar b'makom. Então, nesse caso, não foi um equívoco, a compra está válida. Então, tudo bem, mesmo que ele não fez o que é correto, mesmo assim, o animal vai ser transportado para o Yerushalayim e lá ele vai ser sacrificado. Ama Rabi Yehuda, e diz Rabi Yehuda sobre essa braita, Bamed vai mamurim, essa braita está se tratando de mitkave, velekach tira leshem shlamim. Se trata que ele comprou o animal com intenção de levar esse animal para Yerushalayim e irá sacrificar ele como um korban. Aval, porém, mitkave no tzimaot maaser sheni lechulin, porém, se a intenção dele é comprar um animal e comer fora do Yerushalayim, ou seja, ele propositalmente pega dinheiro que tem a santidade de Maaser Sheni, vai para o vendedor, compra um animal, mas ele não tem intenção de levar o animal para o Yerushalayim. Ele tem intenção de deixar essas moedas com o cara e comer o animal, ou seja, ele tem intenção de fazer o pecado e deixar essas moedas se profanarem. Nesse caso, mesmo que talvez a lei seria que a compra está válida e o animal está santificado, mesmo assim, ben shoguei ben mezin achzeru damim mekomam. Nesse caso, já que ele transgrediu a lei de tal maneira que ele teve intenção de comer esse animal fora do Yerushalayim, a gente pune ele. Os sábios punem ele e, como multa, dizem que a compra vai ser anulada. Ou seja, mesmo que, segundo a lei, a compra está válida, os sábios instituem que, já que ele teve uma intenção proposital, a gente diz que o animal vai vender para o vendedor e o dinheiro vai voltar para ele. Questiona Agmará, tudo bem, essas são as palavras de Rebilda. Sobre isso, questiona Agmará, da lei que vimos no nome de Rebilda no dafo anterior, nós vimos uma discussão entre a primeira Rebilda com relação a uma pessoa que pega esse dinheiro que tem a santidade de Maaser Sheni e faz com isso um kiddushin com uma mulher. A opinião do Rebi Yehuda era que, se ele fez isso propositalmente, o kiddushin está válido, mesmo que a princípio, nesse caso, é semelhante ao caso da compra da vaca. Ele está pegando dinheiro ao Maaser, ele usa isso numa certa compra, e ele não vai resgatar essa santidade e trazer algo para Jerusalém. Ele está tendo a intenção de profanar o dinheiro que tem a santidade de Maaser Sheni. Assim como no caso da vaca, vimos que se ele faz uma compra e tem a intenção de profanar o dinheiro, a gente pune ele e diz que a compra não está válida. O mesmo deveria ser dito com relação ao kiddushin. Como se fosse que ele compra a mulher, ele faz o kiddushin com a mulher, deveria ser que o kiddushin está anulado, porque ele teve a intenção proposital de profanar as moedas. Amar Rebi Elazar, explica o Rebi Elazar, é diferente. É diferente o caso pelo seguinte motivo. No caso da mulher, todos sabem que quando você pega um dinheiro, que ele tem a santidade de Maser Sheni, dá para a mulher, e a mulher concorda em noivar, em se dar, como se fosse, se vendesse, se noivar para o homem, todos entendem que a mulher propriamente não recebe a santidade de Maser Sheni. Não é como se fosse um objeto que você compra uma coisa, a santidade passa do dinheiro para o objeto comprado. Não, no caso da mulher, obviamente que a mulher não se torna com a santidade de Maser Sheni. A santidade continua no dinheiro. Já que a mulher sabe disso, então a mulher sabe cuidar das leis, sabe pegar esse dinheiro, ela sabe que esse dinheiro está santificado, e ela vai comprar com isso frutas e comer em Jerusalém. Uma vez que ela sabe que a santidade não desapareceu, a santidade ainda está sobre esse dinheiro. Já no caso do animal, é um problema, porque as pessoas entendem que quando a gente compra um animal, a santidade passa para o animal. Então o vendedor vai ter certeza que a santidade passou do dinheiro para o animal, achando que o comprador não vai pecar, achando que o comprador vai levar esse animal para o Yerushalayim. E o vendedor vai usar esse dinheiro para o seu próprio uso, e o comprador vai comer a carne do animal fora do Yerushalayim, e não, ele causou um problema. Então, por isso, no caso que ele compra um animal que o vendedor acha que as moedas estão profanadas, por isso a gente pune ele e diz que a compra está anulada. Já no caso da mulher, a mulher vai saber usar essas moedas da maneira correta e por isso o Kiddushin não está anulado. Mas que falar a Birmea sobre essa resposta, pergunta a Birmea, Vealei be mat mea vadim karkaot. Deadam eu deashe em mot maser shenim itchalim alehe. Vetnan, existe uma outra Mishnah que diz com relação a uma pessoa que pega esse dinheiro de maser shenim e compra com isso terrenos ou escravos. A Mishnah diz: não, a Mishnah diz que não deve se comprar os escravos e terrenos com dinheiro de Maser Sheni. Veio na carga, e se ele comprou, então ele vai ser punido e ele vai ter que separar outras frutas, outro dinheiro e resgatar e falar aquela santidade dos escravos que comprei está sendo transferida agora para essas frutas e comer elas em Yerushalayim. Ou seja, ele é punido. A princípio, segundo a resposta que foi dita, o vendedor sabe que a santidade do dinheiro não passa para um terreno ou para um escravo, ele só pode passar para comidas. Então ele entende que esse dinheiro ainda está santificado, ele vai saber cuidar das leis e comprar com as frutas e comer em Yerushalayim, segundo o raciocínio que você disse. E aqui vemos que não, que a gente pune o comprador em separar outras moedas e passar a santidade para isso. Realmente, não depende do que está se comprando, depende de quem que está vendendo. Se a gente está falando de um vendedor de animais ou um vendedor de terrenos, geralmente as pessoas, pode ser que se trata de uma pessoa que não sabe as leis. Então ele não vai entender que ele está recebendo dinheiro de Maser Sheni, ele não vai fazer as contas que a santidade não passa para um escravo, não passa para um terreno, ou não passa para um animal, e aí ele vai acabar usando esse dinheiro para o seu próprio proveito, que é proibido, enquanto as moedas ainda estão santificadas. Já no caso da mulher, não se trata de uma mulher qualquer, se trata de uma mulher sábia, Isha Haverá, uma mulher sábia, uma mulher dessa, ela sabe, então, que a santidade continua sobre o dinheiro, por isso ela vai saber se cuidar. Então, novamente, resumindo, o que sai é o seguinte: a pessoa que pega dinheiro de Maser Sheni, se ele compra com isso um animal, a verdade é que a santidade passa para o animal. O animal está santificado. Porém, se ele está causando aqui um problema, então a gente pune ele. Por exemplo, se a intenção dele é pegar esse animal e levar para o Yerushalayim, então o animal está santificado. Porém, se a intenção dele é comer esse animal fora de Yerushalayim, então, na verdade, ele não tem intenção que a santidade do dinheiro passe para o animal. Então, o que acontece é que o dinheiro ainda está santificado. Isso vai causar um problema que o vendedor vai usar as moedas para o seu próprio proveito, enquanto o dinheiro está santificado. Nesse caso, a gente pune ele e diz que a compra está anulada. O mesmo se aplica, como, por exemplo, em relação a escravos. Se ele comprou escravos, a gente diz que talvez o vendedor não sabe as leis e ele não vai entender que o dinheiro continua santificado e vai usar para o próprio proveito. Por isso a gente diz que, que o dono vai ter que pegar novas frutas e resgatar essa santidade. Porém, caso ele está se envolvendo com uma mulher sábia, nesse caso a gente diz que, já que a mulher vai entender que ela está recebendo moedas santificadas, vai saber comprar com isso frutas e comer em Yerushalayim, por isso o Kiddushin está válido. Amar, mar, analisa a Gemara. Im lakach yochal kenegdan, ve'amai yachzeru damam lekomam kiata. A Gemara faz a seguinte questão. A gente encontrou aqui dois casos que a gente pune a pessoa que comprou. Primeiro caso foi a pessoa que comprou um animal e ele tem a intenção de comer ele fora de Yerushalayim, que as moedas continuam santificadas, a gente pune ele e diz que a compra está anulada. O segundo caso diz de uma pessoa que compra escravos com um vendedor que não é sábio, que também nesse caso o dinheiro continua santificado, e a gente diz que a gente pune ele e ele tem que pegar novas frutas ou um outro dinheiro e resgatar a santidade do primeiro dinheiro. Por que aqui a gente puniu desta maneira e aqui a gente puniu desta maneira? Também nesse segundo caso, deveríamos punir ele, dizendo que a compra está anulada. Amar Shmuel, responde o Shmuel, que chamará realmente. Se a gente pudesse falar que a compra está anulada, a gente faria isso. Se trata que o vendedor desapareceu, ele não está mais presente. Não tem mais como anular a compra, porque ele não vai poder devolver o dinheiro. Por isso a gente diz, então, que o comprador tem que separar outras frutas e resgatar a santidade do dinheiro. Analisa agora, lobarach, cancela não morrer. Tudo bem, já que ele não está aqui, então a gente diz que o comprador tem que pagar tomar o castigo e separar novas frutas. Porém, se o vendedor estivesse aqui, a gente pune o vendedor, que a gente diz que a venda que ele fez, o lucro que ele teve, está anulado. A gente vê que a gente pune geralmente o vendedor que vende a sua mercadoria por moedas de Maser Sheni. Porque a gente não pune o comprador, os dois pecaram. Ele pegou o dinheiro de Maser Sheni e comprou a mercadoria. O vendedor pecou, que vendeu, mas também o comprador pecou, que comprou, com dinheiro de Maser Sheni. Tem um ditado que diz que não é o rato que rouba, e sim a cova dele, o casulo dele que rouba. Ou seja, o rato não vai conseguir roubar um pedaço de queijo se ele não tiver um bom esconderijo. Ou seja, se não fosse o vendedor, o comprador não conseguiria pecar. Por isso, o culpado é o vendedor. Falar por outro lado, tudo bem que o rato não consegue roubar sem o buraco, mas o buraco também não consegue roubar sem um rato. Ou seja, o comprador, também ele pecou. Fala Gumará, o raciocínio é o seguinte: a gente peca quem que está com o dinheiro santificado nas mãos. Geralmente, quem que está com a santidade nas mãos é o vendedor. Ele recebeu o dinheiro e continua santificado. Então a gente diz, ele que vai ser punido e ele que a gente fala que o lucro que ele teve, a compra está anulada. Já caso ele não está presente, então a gente não tem o que fazer. A gente diz que o comprador, que também pecou, ele vai ter que separar novas frutas e resgatar as moedas que estão santificadas. Uma nova Mishnah. A gente já esclareceu que o Kiddushin é feito através que o homem dá para a mulher algum objeto de valor. Esse objeto tem que ter um valor monetário. Porém, existem certas coisas que a Torá nos proíbe com um Isuraná. Ou seja, não é proibido somente comer certa coisa, por exemplo. É proibido também ter qualquer proveito desta coisa. Isso é chamado de um Isuraná. Uma proibição de ter proveito do objeto. Um objeto que é proibido ter qualquer proveito dele, ele perde seu valor monetário. Não tem nenhum valor, um objeto que não possa ter proveito. Eu não posso usufruir dele, não posso vender ele, não posso dar ele para ninguém. Porque eu não posso ter proveito nenhum. A única maneira é, uma vez que dá para fazer com ele, é enterrar. Então não tem o que fazer com ele. Então, diz a Mishnah, Hamikadesh Beorla. A pessoa que pega a Orla são as frutas que crescem nos três primeiros anos da árvore, que elas são proibidas por um Isuraná, não pode ter proveito delas. Bekileakere. ou de frutos que mesclam duas sementes, duas espécies, Bechoniscal, ou um animal que matou uma certa pessoa, a gente também diz que o animal deve ser exterminado, então esse animal também não pode ter nenhum proveito dele. O Beglarufá, ou daquele cordeiro que era usado no procedimento de Glarufá, Betiporei Metzorá, ou dos pássaros que eram trazidos pelo leproso na hora da purificação dele, o Bessear Nazir, ou o cabelo do Nazir, depois de ele ter se abstido de cortar o cabelo durante uma certa época, ele traz seu cabelo para o Betamigdash, o Peter Hamor, ou o primogênito do burro, o Bassar Bechalav, ou carne que se misturou com leite, Vehulin Shen Shetuba Azara, ou um certo animal que não era santificado e foi trazido como um sacrifício no Betamigdash. Toda essa lista são coisas que a Torá nos proíbe ter qualquer proveito desses animais ou dessas frutas. Sendo assim, eles perdem o valor monetário. Logo, quando um homem faz o Kiddushin com essas coisas, então, Eina Mekudeshet, o Kiddushin não está válido. Porém, finaliza a Mishnah, Marchar Mekudeshet Be'em Mekudeshet. Se a pessoa tinha frutas de Orlá, que a pessoa não pode ter proveito, a pessoa transgride a proibição e vende essas frutas, é proibido vender, porque não pode ter proveito, mas se ele vendeu e recebeu o dinheiro que ele recebeu, ele pode fazer o Kiddushin com esse dinheiro. Com as próprias frutas ele não pode fazer, porque elas não têm valor monetário, mas se ele transgrediu e vendeu, e ele tem dinheiro que ele recebeu, ele pode usar esse dinheiro para fazer o Kiddushin, assim também com todas as outras coisas citadas na nossa Mishnah. A Gemara vai analisar sobre cada um dos itens citados na nossa Mishnah, da onde a gente sabe que realmente eles têm Isuraná, da onde a gente sabe que realmente não pode ter proveito deles. Então vamos lá. Beorlamina, onde a gente aprende que os frutos dos três primeiros anos da árvore, a gente não pode ter proveito nenhum. Detanias, responde a Gemara, a Braita diz, Arelim lo yohal, a linguagem do Pasuk é Arelim lo yohal, aprendemos aqui, Enela isurachilá, que não pode se comer desses frutos. Hanaminai, porém aprendemos de um outro Pasuk, que também não pode ter proveito dos frutos. De onde a gente aprende? Não pode ter nenhum proveito, como, por exemplo, não pode usar essas frutas para fazer uma certa tinta ou usar madeiras para fazer uma fogueira ou usar isso como óleo para acender uma vela. Como diz o Pasuk, desse outro Pasuk aprendemos que não pode ter nenhum proveito de qualquer maneira desses frutos. Daqui aprendemos que é um Isuraná. Bekileakerem, quando planta-se trigo com uva, por exemplo, e as plantas se misturam, tem uma proibição de ter proveito dessas frutas. Minala, nós aprendemos que não tem um Isuraná. Amar Hizkia, a primeira resposta diz Hizkia. Amar Kra Pentikdash, Pentukadesh. O pastor diz, não faça isso, Pentikdash, porque se você fizer, vai Tikdash. Explica o Hizkia, Tikdash é Pentukadesh, ou seja, se você fizer isso, a coisa vai ter que ser queimada. Aprendemos aqui que se a pessoa fez que lá misturou duas espécies, a coisa tem que ser queimada, porque não pode ter um proveito disso. Amaravashi. O Ravashi traz uma outra explicação. Penye Kodesh. Se você fizer isso, ele vai ser santificado. Quer dizer, santificado, assim como algo santificado não pode ter proveito disso, assim também essas frutas, essas espécies mescladas, não pode ter proveito. Que o Shona Gemara, sendo assim, Ima Kodesh Tofezet Damav, segundo o que você está dizendo, que a Torá diz que se você mesclar as espécies, ele vai se tornar santo, então eu devo dizer que assim como uma coisa, um objeto santificado, dá para resgatar a santidade, e a santidade pode passar do objeto para um dinheiro, e o objeto está profanado, assim também deve ser aplicado com relação a Kilayim. Essas espécies mescladas podem se trocar. A proibição vai para o dinheiro e as espécies estão permitidas. Ela é um revulto daquele risco. Então fala Gemara, a explicação da Ravashi está errada. A explicação correta é como disse o Hizkia, que pentukdash, pentukadesh, que se você fizer isso, as frutas vão ser queimadas. Daqui a gente aprende que elas vão ser proibidas de ter qualquer proveito. Shor aniskal minayim. E da onde sabemos, com relação ao terceiro item citado na nossa Mishnah, que um animal, um boi, que matou uma pessoa, a Torá diz que a gente deve exterminar, apedrejar este boi, não pode ter nenhum proveito desse animal. Detalhe, agora traz uma brata. ממה שנאמר סקול יסקל השור אם יודע שנבלה היא ונבלה עשוי באכילה ופסוק ג'יז הוא עושה פגע הוא אנימה הוא יפד רז'ה הוא בוי quando a gente diz que a gente vai apedrejar o boi, a gente entende que o boi vai morrer, e a gente sabe que um boi que é abatido, não através da shkita, ele é proibido de ser comido. Mata o lomar loyokhala de seu. Por que então o pasuk continua dizendo, não coma a carne do boi? É lógico que eu não vou comer a carne do boi, se ele morreu não através da shkita, e sim através que ele foi apedrejado. O que a gente aprende então desse passu que a princípio está sobrando? Magid lecha, sheim shachat lecha, shenigmar dino, asur. Aprendemos aqui uma lei interessante. Se o tribunal fixou que a lei deste boi é que vai ser apedrejado, é óbvio que se ele foi apedrejado e ele já morreu, não podemos comer a carne dele, uma vez que não foi feita a shkita. Porém, aprendemos desse passuk sobrando, esse passuk a mais, aprendemos que se depois que o tribunal fixou que o boi vai ser apedrejado, veio uma pessoa e fez shkita no boi. Ele foi abatido através da shkita. Será que nesse caso é permitido comer a carne? Fala o passuk não. Isso que o passuk a mais vem nos ensinar, que também nesse caso é proibido comer a carne desse boi. Be'achilá. Aprendemos aqui que realmente não pode-se comer a carne do boi. Be'anaminai. E de onde aprendemos que não pode-se mesmo ter proveito deste boi que foi abatido? Tamulomar. Tem um outro pastor que diz: o balachor naqui. Mas embaixo, nós chamamos o pastor que diz: o dono do boi está limpo. O que quer dizer que ele está limpo? Assim como a gente fala sobre uma pessoa que perde o dinheiro, que ele está limpo dos seus pertences, que ele perdeu o dinheiro, aqui também a gente aprende que dono do boi está limpo, ou seja, que ele não pode ter nenhum proveito dessa posse desse boi que foi abatido. Até aqui a Braita. Então a Braita disse que disso que o boi é apedrejado, a gente deduz que obviamente não pode se comer a carne dele. O pastor que diz que não, a gente não pode comer a carne, vem nos ensinar que se alguém abateu o boi através da shkita, depois que já foi fixado a lei dele de ser apedrejado, não pode se comer a carne desse boi. E o outro pastor nos ensina que também não pode ter mesmo proveito da carne desse boi. Questiona Gmará. Por que você tem tanta certeza que o pasuk a mais que diz que não pode comer a carne do boi vem nos ensinar que se alguém veio fez shkita, então não pode comer a carne do boi? Quem disse? Pode ser que nesse caso é permitido comer a carne do boi. O que o pasuk então vem nos ensinar? E esse pasuk a mais está se tratando sobre um caso que o boi foi apedrejado. E o pasuk vem nos ensinar que no caso que o boi foi apedrejado, não podemos ter proveito do boi. Ou seja, você diz que o pasuk vem ensinar uma lei interessante, que se a pessoa pegou o boi depois que a lei, o tribunal disse que ele deve ser apedrejado, a pessoa vem e fez shkita. O pasuk vem nos ensinar que não pode se comer a carne dele e também não pode se ter proveito da carne dele. Quem disse que isso o pasuk vem ensinar? Pode ser que é permitido ter proveito neste caso. O que o pasuk vem ensinar é que no caso que o boi foi apedrejado, de fato, que a gente não pode ter proveito. Mesmo que a linguagem do pasuk é que você não vai comer a carne do boi, o Rebbe Aval já nos disse que às vezes a Torá usa a linguagem que você não vai comer, e nós explicamos que você não vai comer e também não vai ter proveito. Então também nesse caso o pasuk vem dizer que você não vai comer e também não vai ter proveito. Fala com o Maranhão, eu não posso dizer isso porque Hanemileha de Nafka Isurachila Miloyochal Achisurachila Misakol Isakel Nafka. Fala agora, não. Se de fato a gente aprende que é proibido de comer essa coisa, e o pasuk usa a linguagem lotochal, não coma, então a gente diz que o pasuk quer dizer que você não vai comer e também não vai ter proveito. Sobre isso, disse o Babal que a linguagem do pasuk sobre comer às vezes engloba também a proibição de ter proveito. Porém, nesse caso, a gente já sabia que é proibido de comer a carne do boi, porque o pastor falou que o boi foi apedrejado, o animal que foi apedrejado e não abatido através da shkita, é proibido comer a carne dele. Nós já sabemos que o animal está proibido de ser comido, agora não podemos dizer que o Passuco, que fala que você não vai comer a carne, se trata que você também não vai ter proveito. Porque se fosse assim, o Passuco deveria dizer explicitamente, não tem proveito. Se o Passuco vem nos dizer que não é para comer e também não é para ter proveito, então pode ser que o Passuco fala não coma, e se engloba também a proibição de ter proveito. Porém, nesse caso, que o Passuco vem nos dizer somente que não deve se ter proveito, o Passuco deveria dizer não tem proveito. Então, por isso, a Braita explicou tudo aquilo dessa maneira. Inami, uma outra explicação diz, aprendemos essa lei de um outro passuco. O passuco diz, não coma sua carne. O que isso quer dizer? Aprendemos aqui que mesmo que você fez shkita assim como uma carne, você bateu o animal da maneira correta, a gente não deve comer a carne dele. De qualquer maneira, até aqui vimos a Braita, que esclarece como a gente aprende dos psukim, que não pode ter proveito de um animal que foi abatido através da shkita depois do tribunal ter fixado que ele vai ser apedrejado, e obviamente que um boi que foi de fato apedrejado também não podemos ter proveito da carne dele. Por isso a Mishnah falou que se um homem faz kiddushin com esse boi, o kiddushin não está válido. Matki fala Marzutra, pergunta ao Marzutra: Vem mani mileicha de badak tzur veshachatba de mirzik eskilá? Tudo bem que o pastor nos ensinou que realmente, se o tribunal fixou que esse animal vai ser exterminado, mesmo que a pessoa fez shkita, abateu o animal através de uma faca do shkita, realmente ainda é proibido ter proveito desse animal. Porém, talvez isso se trata que a shkita foi feita com uma pedra afiada, que tem aqui uma certa semelhança com Asquilá, o animal vai ser exterminado através que ele vai ser apedrejado. Quando a gente abate ele através de uma pedra afiada, faz shkita através de uma pedra afiada, tem uma certa semelhança, como se fosse que ele foi apedrejado. Sobre esse caso, talvez, diz o Pasuk que não pode ter proveito da carne do boi. Aval Shachtabes aqui, lo, porém, se ele foi abatido através de uma faca de metal, como que geralmente a escrita é feita, nesse caso não é considerado que o boi foi apedrejado, e talvez nesse caso é permitido ter proveito do animal. Fala agora, isso não tem nenhum sentido. Me diz aqui, meu orai, tá que viotale, mechol, shrotino, ben mitru, ben zruchit, ben mecrumit, shrikané. Fala agora, a Torá, quando nos fala das leis da escrita do animal que deve ser abatido através que a gente corta o pescoço, a Torá não especifica com qual material isso deve ser feito. Pode ser feito, como a Mishnah diz, pode ser feito através de uma pedra afiada, pode ser feito através de uma madeira afiada e pode ser feito através de um metal afiado. Contanto que a faca está extremamente afiada, a shkita é válida. Então não faz nenhum sentido falar que a shkita que é feita através de uma pedra é considerada um apedrejamento, e a shkita que é feita através de um metal não é considerada um apedrejamento. Não tem diferença entre os diferentes materiais. Então, se a Torá nos disse que quando o tribunal fixou que o animal vai ser exterminado e a pessoa fez shkita, o animal não pode ter proveito dessa carne, a gente deduz que, em qualquer caso, mesmo através de uma shkita, através de um metal, ou que o animal foi de fato apedrejado, a gente não pode ter proveito deste animal. Questiona a Gemara, vehashta denafka la nisur achila veisrana tarvai umilo yochal hai balashor naki lemayata. Fala agora o seguinte: segundo o que você disse, o Pasuk está se tratando sobre uma pessoa que, depois que o tribunal fixou que o boi vai ser exterminado, pegou o animal e fez shkita. Sobre isso diz o Pasuk, não coma. Segundo o que disse o Rebabau, nós podemos deduzir, não coma e também não tenha proveito, porque o Rebabau nos ensinou que quando o Pasuk usa a linguagem de não coma, isso engloba a proibição de comer e também a proibição de ter proveito. Assim também, temos que dizer o nosso caso. Sendo assim, o balashornaki, hai balashornaki lemayata. Sendo assim, o que aprendemos do outro pastor? O terceiro pastor que diz que o dono do boi está limpo, que ele não pode ter nenhum proveito. Você não pode me dizer que isso vem dizer, que vem nos ensinar, que o dono do animal não pode ter proveito desse animal que foi feito a shkita. Porque sobre esse, o Pasuk falou a linguagem lotohal, não coma. Isso engloba também a proibição de não ter proveito do boi. E daqui podemos deduzir automaticamente que o animal que foi apedrejado não pode ter proveito. Então por que temos um Pasuk sobrando? O que, que o Pasuk vem e diz que o Balashornaki, o dono do boi, está limpo? O que quer dizer isso? O que aprendemos aqui? Leatoro. Responde, Agmarais, vamos ensinar que ele não pode ter proveito mesmo do couro do boi. Poderia dizer que o Pasuk fala, não coma e não tenha proveito da carne do boi, mas do couro do boi eu posso ter proveito. Por isso vem o Pasuk que diz, não, Barashorna aqui, ele está limpo, ou seja, ele não pode ter nenhum proveito mesmo do couro do animal. Existem certas opiniões que aprendem deste Pasuk Barashorna aqui outras leis, que o animal não tem que pagar o feto, se ele matou uma mulher grávida, etc. De qualquer maneira, segundo essas opiniões que usam esse passo para essas leis, que a gente, de onde a gente aprende esta lei que o dono do boi que foi exterminado não pode ter proveito mesmo do couro do boi? Respondeu Maravne, etzaro, etrafelapsaro. Realmente, segundo as opiniões, a gente vai dizer que já que existe aqui uma palavra a mais, o Pasuk diz, não coma et besaro, não coma a carne. É um artigo, essa palavra, não coma et besaro, não coma a carne, é um artigo a mais, uma palavra sobrando. Daqui a gente aprende que não pode ter proveito mesmo do couro do animal. Veidach et lodarish. E as outras opiniões dizem que esse artigo a mais não é considerado uma palavra a mais e não teve se aprendido aqui nada. Então, antes de continuar, vamos resumir que existem toda a proibição de ter proveito e de comer esse animal que foi abatido depois do tribunal ter fixado a lei. A gente aprende do pasuk que diz não coma a carne do animal. Daqui a gente diz que não pode se comer esse animal, também não pode ter proveito do animal. Daqui deduzimos também com um boi que foi apedrejado, não pode-se ter proveito dele. E aprendemos também que não pode-se ter proveito mesmo do couro dele. Porque tem um outro pasuk que diz Balashorna aqui. Segundo outras opiniões, a gente aprende isso do artigo que está a mais. Vimos aqui então duas opiniões. Será que a palavra et, este artigo, é uma palavra a mais ou não? Sobre isso, a Gemara traz uma braita. Que detalhe, vamos a braita, Shimon Amusani, um sábio chamado Shimon Amusani. Viamra Nehemia Amusani. Existem outras versões que diziam que era o Nehemia Amusani. Cada vez que a palavra aparecia o artigo et na Torá, ele aprendia disto uma lei. Quando ele chegou no passo que diz et Hashem Elokecha Tira, tema a Deus, e lá tem um artigo a mais, ele falou, deve ser que essa metodologia de aprender leis desse artigo, do artigo et, está errada. Porque o que a gente vai aumentar? Tema a Deus, será que isso vem aumentar mal? Temos que temer a outras coisas? Não, devemos temer só de Deus. Então o que quer dizer et? O que isso vem nos ensinar? Por isso disse o sábio que todas as leis que ele aprendeu dos vários artigos et que aparecem na Torá estão anuladas, todas as leis estavam erradas. Amru talmidav rabbi kol etim shederash tamati alehem. Mas todas as leis que você aprendeu vão estar anuladas? Como é que pode ser? Amar Nahem, disse o sábio, que achamos que vale Sakhar al-Adishak, que Sakhar al-Prisha. Assim como eu recebi recompensa por ter estudado essas leis e aprendi essas leis da palavra et, agora que eu estou anulando e dizendo que tudo que eu falei estava errado, eu também vou receber uma recompensa por isso. Ou seja, quando ele chegou nesse passo que dizia sobre temer a Deus, ele viu que não temos que aprender da palavra et. Não pode ser que o passo que está dizendo para a gente temer algo a mais fora Deus. Então ele disse, deve ser que toda essa metodologia de aprender da palavra et está errada, e ele anulou retroativamente todas as leis que ele aprendeu da palavra et. Ele falou que ele vai receber uma recompensa por isso que ele está anulando as leis. Atibai Rebbe Akiva, porém, quando chegou o Rebbe Akiva, ele explicou, a palavra et que aparece com relação ao temor a Deus vem nos ensinar que os sábios da Torá, assim como a gente deve temer a Deus, a gente também deve temer os sábios da Torá. Não porque Hazu Shalom eles têm uma certa semelhança a Deus, mas sim porque eles representam Deus. Os sábios da Torá eles representam a palavra de Deus, então assim como a gente deve temer de Deus, a gente deve temer dos sábios da Torá que representam a palavra de Deus. Então todas as leis podem-se aprender da palavra et também, esse artigo que aparece com relação ao temor a Deus, a gente aprende que deve-se temer e honrar os sábios da Torá. Kol tuv, até mais.